Eu quero dar continuidade sobre este assunto, firmes numa época cínica e opressora. Vivemos numa época onde as pessoas demonstram hipocrisia, tremenda hipocrisia. Fingem ser o que não são. E não são humildes para entender o que é melhor, para o que é correto, para o que é verdadeiro. Gostam de viver na mentira, no engano, na região das sombras. E nós vivemos num mundo assim. E que Deus nos dê a graça de sermos firmes e persistirmos na fé. Hoje é a segunda semana que eu estou compartilhando este tema com vocês, e na noite de hoje eu pretendo falar: mantenha-se firme e não abandone a sua fé. A proposta desse tema está em Mateus 24, versículos 10 ao 13, que diz o seguinte: Jesus disse: nessa época, muitos vão abandonar sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versos 10 ao 13. Eu tenho comentado que a brutalidade que o cristianismo vem sofrendo nesta época é a maior de toda a sua história. Já está perto o cálculo de 250, se não mais, milhões de cristãos sendo perseguidos, massacrados em todo o mundo. 250 milhões ou mais é a população de um grande país como o nosso. É muita gente, muita gente. E muita maldade no mundo cínico e opressor. Continuando, chegará um momento em que as diferentes ideologias não o suportarão. O suportarão quem? O cristianismo. Pois ele representa uma grande ameaça ao pensamento humano. As ideologias, as ideias propagadas hoje em dia, porque o mundo hoje em dia, suas ideias, seus pensamentos, para desestruturar aquelas estruturas sólidas, eles criaram ideias de classes, divisões. E o mundo está se tornando chato de se viver. Muito ruim, muito chato. Então, eu penso que esse tempo está se aproximando mais rapidamente do que pensamos. Que tempo é este? O tempo em que o mundo não aceitará mais o cristianismo sobre a face da terra. E haverá uma perseguição terrível. Quando nós lemos o nosso texto base, Jesus claramente está se referindo a um período que nós tratamos como a grande tribulação, na qual a terra será governada por um líder tirano, um líder político tirano, que a Bíblia trata de anticristo. Ele virá no espírito da mentira E nós já vemos sinais do que ele irá fazer por meio de atitudes políticas no mundo todo. No mundo todo. E é incrível como aqueles que querem buscar o poder a todo custo não percebem que são marionetes nas mãos de Satanás. Eles estão preparando o terreno, primeiro, para suas próprias quedas, porque são verdadeiros imbecis, são tolos. E existem os tolos que acreditam nesses tolos. Jesus falou de cegos guiando cegos. Então, eles estão preparando a chegada desse grande líder. Porque quando você lê a Bíblia, os textos de Paulo, as palavras de Jesus e o livro de Apocalipse, você percebe claramente que eles estão agindo em pequenas proporções, mas fazendo a mesma coisa que o anticristo fará, numa proporção muito maior em todo o mundo. Ele será um tirano, um assassino. Ele não terá medo de matar pessoas e até mesmo destruir a religião de muitos. Ele entrará no templo de Jerusalém, porque há quem pense que nós já estamos vivendo o milênio. Não estamos, porque o templo não está nem de pé, nem na grande tribulação estamos. Porque nesse período o templo terá que estar de pé. Porque ele entrará no templo e ocupará o lugar de Deus, dizendo a todos que ele é o próprio Deus. Então, o mundo não pode imaginar a escuridão em que irá se meter. E aquele que não leva as coisas de Deus a sério, precisa começar a levar. Porque você, perdendo o tempo da graça, dificilmente você terá chance. Chance haverá, mas não, dificilmente conseguirá. Antes do final do período da igreja, que nós chamamos período da graça, os cristãos experimentarão também um período de grandes pressões e perseguições. Período este que Jesus denominou como as primeiras dores de parto ou o princípio das dores. Deixe-me colocar aqui e eu espero que vocês consigam ler. Esta linha preta que está lá é uma linha do tempo, ok? Nós estamos vivendo aqui, nesta linha, e ela vem lá do Velho Testamento, e Jesus andou sobre a terra, ele foi crucificado, ressuscitou e foi para o céu. Mas nós sabemos que ele voltará, correto? Ele voltará. E nós falamos sobre a grande tribulação. Então alguns cristãos acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Não passará não. Porque no livro de Apocalipse, fala sobre a igreja até o capítulo 3. E depois não fala mais. Porém, alguns dizem assim, graças a Deus. Eu acho que você não deve comemorar muito não. Porque existe um período pesado para a igreja. E nós estamos chegando nele. Que é este aqui. Que é o período do princípio das dores ou as primeiras dores de parto. O que significa isso? Primeiras dores de parto, que é o que realmente quer dizer no texto bíblico, significa que algo de maravilhoso está para acontecer, porém, seguido de muito sofrimento, de muitas dores. E eu me lembro lá no interior, quando aquelas mulheres iam ter um bebê, chegava aquelas parteiras e com aquelas, sabe, baldes no fogo, com pano, gritaria e reza. Vinha umas 20, né? 50 ficava rezando e uma lá correndo para cima e para baixo, né? Então, era uma tortura, uma preocupação para lá, uma preocupação para cá, e uma pressão muito grande, todos na esperança de que uma criança nascesse sadia. E a alegria vinha quando se escutava o grito da menina ou do menino, né? Então, que alegria é esta que virá depois das dores de parto? A volta de nosso Senhor Jesus. E Ele não tocará a terra. Ele chamará a igreja para o alto. Por isso que eu coloco aqui o arrebatamento da igreja, e a igreja sobe, tá? A igreja não espera aqui, a igreja sobe. Por quê? Aqueles que estiverem mortos, que foram sepultados, eles receberão o privilégio de receberem um corpo transformado, tá? Mas nenhum corpo vai sair de sepultura, não. Porque tem gente que fala assim: ai, quando eu morrer não quero que me queime, ou eu não quero que... Você vai virar pó do mesmo jeito. Queimado ou não, você vai virar pó. Que conversa é essa, gente? Usa essa cabeça. Tem gente que fala assim: não, mas se me queimar, como é que Deus vai me reconstruir? Deus não vai precisar dessa tranqueira, não, ué. Você acha que Deus vai querer o meu corpo? Mas nunca. Ele vai me dar um corpo totalmente diferente, glorificado à semelhança do corpo de Jesus. Então, Jesus, só para vocês entenderem, esse período aqui é o que ele se refere também em Mateus 24:8, porque nesse capítulo, apesar de Jesus falar sobre a grande tribulação, ele toca também num período antes dela, tá? E ele diz lá: e essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Aí, o que significa essas coisas serão como as primeiras dores de parto? São os diferentes cenários que ele declarou que vai acontecer neste mundo. Surgirão falsos mestres, falsos pregadores ou profetas. Ouviremos barulhos de guerra. Teremos notícias de guerras acontecendo. Fome, doenças, epidemias, ocorrência assombrosa de terremotos. Nós estamos na evidência de dois tremendos vulcões explodirem, e um deles é do Parque Yellowstone, um dos maiores do mundo. O terreno do Parque Yellowstone acaba com os Estados Unidos, ou maior parte do país, porque o chão está subindo, ano a ano, não de um volume assombroso, mas ele está subindo. Esse vulcão, Cumbra Vieja, no Oceano Atlântico, ele é um perigo. Nós temos na região de Nápoles, Grécia, creio que o maior vulcão do mundo, aquático. E se aquilo explodir, imagine. Mas nós nunca vimos, desde que eu me conheço, por gente, tantos terremotos. Isso está aumentando. Eu peguei vários terremotos. Eu até me habituei um tanto com eles. Tanto que um dia eu estava com a Denise na Califórnia, e ela estava tomando banho, e eu estava no computador, colocando fotos para vocês. E escutei um barulhinho no vidro. Eu me levantei e disse: Denise, saia do banho agora porque vai dar um terremoto. Foi ou não foi? Ela se enrolou na toalha e não deu tempo dela passar o... Fala. O batente. O prédio começou a balançar para lá e para cá. 5.8. Se vocês pensam que isso é pouco, não é não. Ruas racharam, canos estouraram, casas pegaram fogo. Foi fortíssimo. Mas o prédio que nós estávamos tinha molas. Então ele balançava. E a turma correndo no corredor desesperado, de camisola, de tudo quanto é jeito, perdendo o chinelo. E a Denise falou: vamos sair daqui. Eu falei: não, vamos ficar aqui. Aqui é muito mais seguro do que ficar saindo aí para fora e tentando entrar em elevador. Fica aqui. Sentei no computador e continuei mandando minhas fotos. Aí ela falou: ai, passou. Falou: passou? Espera mais uns 5 ou 10 minutinhos, você vai ver de novo. Porque vem sempre a segunda onda de choque. No México, é interessante, você escuta o barulho dele. E você fica meio assustado. Então, eu nunca vi tanto terremoto assim. Então, tudo são sinais de que Jesus está voltando e de que este período aqui está se aproximando rapidamente. A igreja não entra na grande tribulação, mas ela terá que passar por uma tribulação. Por quê? Por quê? Essa é a grande pergunta. Por quê? Porque ela está se afastando de Deus. Vocês já ouviram aquele dito que quem não vem pelo amor, vem pela dor? Mas chega um momento em que as pessoas terão que tomar uma decisão a todo custo. E é um preço muito alto. A grande tribulação acontecerá num período de 7 anos. Porém, nós não sabemos quanto tempo durará o princípio das dores. O tempo, como diz a Bíblia, é agora. Agora é o momento de nós buscarmos a graça de Deus e aceitarmos o ano aceitável, o tempo, o período que Ele nos dá para irmos a Cristo. Então você repare que nessas duas épocas haverá grandes perseguições. No entanto, no período da grande tribulação, Deus focará sobre Israel. Israel viveu o Velho Testamento e não andou com Deus, fez pouco de Deus. Então Deus chamou os gentios, o que já era profetizado. Nós não somos judeus, somos gentios. E a igreja, ao longo desses 2000 e poucos anos, também tem levado as coisas de Deus de modo irresponsável. E do mesmo modo que Israel será provado, aqueles irresponsáveis terão uma chance no meio das dores. Porque eles provocaram muitas dores em Deus, no seu reino, foram pesados a muitos cristãos, e terão que provar que querem o reino de Deus em meio ao sofrimento. Nós nascemos nessa época e não devemos temer nada. Se andamos com Deus, não devemos ter medo. Ou dizemos o seguinte: se andamos com Deus, teremos força para superar o medo. Mas as pessoas dizem: ah, então ainda bem que eu vou ter uma chance. Será? Porque todo período de dor revela o que a pessoa realmente, ou quem a pessoa realmente é. Se ela é fraca ou forte, se ela ama a Deus ou não, se ela quer ou não quer, se ela sabe avaliar a si mesma ou não. A dor sempre serve como um filtro, como uma peneira, onde os resíduos ficam ali à amostra. Então, nesses dois períodos, Israel e a igreja terão que provar se aceitam de fato ou rejeitam o Senhor. Por isso que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, você não está salvo. Tira isso da sua cabeça. Não se iluda, não. Você não está salvo coisíssima nenhuma. Você está no caminho da salvação. Porque alguns que frequentam aqui entre nós são mais mundanos que o pior mundano que você conhece. Porque ele conhece Jesus, mas é fofoqueiro, traiçoeiro, pilantra, picareta, sem vergonha. E você não deve chamar essa pessoa à sua casa. Não presta. Mas volta, você deixa a gente assim, como é que eu vou saber? Cuidado. Na igreja existe o trigo e existe o joio. Devido a essas perseguições, no final dos últimos dias, muitos cristãos abandonarão a sua fé em Cristo Jesus. Porém, isto não quer dizer que eles deixarão de crer, de acreditar em Jesus e na doutrina correta. Mas peraí, eles vão abandonar a fé? Vão. Mas vão continuar crendo em Jesus? Sim. Vão continuar defendendo a boa doutrina? Vão. Porém, há uma evidência clara de falta de empenho em ter paixão pelas pessoas. Eles não serão praticantes das boas obras. Ouçam-me. Há ensinamentos dentro da própria igreja que ridicularizam quando pregamos sobre boas obras, dizendo que quando pregamos boas obras, estamos tentando comprar Deus. Mentira! Quando Paulo diz que nós não somos salvos pelas obras, ele está se referindo às obras de guardar sábado, sacrifícios. Porém, ele mesmo diz que nós fomos salvos em Cristo para as boas obras. E se você não fizer, você coloca em risco sua salvação. Então, por medo de se expor publicamente, em não comprometer o seu bem-estar, sua zona de conforto, diante do mundo, diante daqueles que são cínicos e que se opõem a toda a verdade de Deus, esse tipo de cristão vive a vida comum, social, de todo ser vivente. Por isso, que acreditar em Jesus e na verdade, não basta. Pois é necessário que a fé cumpra o seu pleno propósito. Veja lá, você resolve com a sua esposa ter um bebê. Chegou o bebê, todo mundo bate palma, distribui bolinho, cartãozinho, está tudo certo? Acabou? E agora? Agora começa o problema. Quando você conhece a verdade, você arruma um problema. Quando você crê em Cristo, você arruma um problema. Porque você fica desnudo e precisa ser revestido e descobre que vive em um mundo corrupto, mentiroso. E quando você se emociona e quer fazer as coisas de Deus, falar de Deus com as pessoas, o que que eles fazem? Te ofendem? Te chamam de fanático? Quantas vezes vocês pais vão falar com seus filhos e seus próprios filhos te ofendem? E você tem que engolir seco. Mas nunca deixem de falar. Plante sementes com amor. Nunca deixe de sentar junto e perguntar como foi o dia, como é que está vivendo, por que eles estão tomando determinadas ações. Plantem sementes. Nas versões mais antigas da palavra de Deus, aparece o verbo, muitos hão de se escandalizar. E o que isso significa nos originais? Significa que muitos cristãos, quando chegarem próximo daquele período vermelho que eu mostrei para vocês, o princípio das dores, ou propriamente dentro dele, terão Jesus como uma pedra de tropeço, um obstáculo para alcançar os seus ideais, seus objetivos ou desejos pessoais. E quando eles não conseguem alcançar o que querem neste mundo, por causa da sua fé em Jesus, eles então murmuram. E é isso que nas versões antigas aparece a palavra se escandalizar. E Jesus se torna um escândalo. E para alcançar o que querem, eles abandonam a sua fé. Todos aqui já comeram chocolate. Alguns aqui já deixaram de comer chocolate? Alguém já deixou de comer chocolate? Não come mais? Não é por falta de dinheiro, que não quer mesmo. Me diga que alguém não come. O que alguém não come mais aqui? Carne? É? Por causa do preço? Tá duro. Eu comi um churrasco de ovo outro dia aí. Então, veja bem. Ovo, churrasco, tá, churrasco de ovo é muito bom. Então, veja bem. Churrasco de grão de bico. Então, veja só. Me diga aí, alguém deixou de comer alguma coisa? Não toma mais Coca-Cola. Não sabe que está perdendo, mas tudo bem. Então, veja só. Você não toma mais esse refrigerante, mas você lembra do gosto dele? Lembra? Verdade? Claro. Não era gostoso? Olha, já estou convencendo você a voltar. Eu sou um diabo mesmo, hein? Então, veja só. Então, veja lá. Você disse que era e é gostoso, porque lembra. Aquilo está dentro de você, não sai mais. Quem andou com Cristo e o abandonou, tomou uma decisão. Como que uma pessoa que toma uma decisão de abandonar a fé, pode ainda dizer que vai para o céu? Não vai. Então, nós precisamos entender o que é abandonar a fé. Eu já li um monte de comentaristas. E alguns deles dizem assim, não, eles se apartam de uma parte da fé. Pera lá. Não existe meia verdade na vida cristã. É sim, sim, não, não. Se você errou, errou. Se não errou, não errou pela metade. Cometeu erro. Ou não é verdade? Nós não temos que ser francos. Quando ele está falando de abandonar a fé, significa que eles estão abandonando a fidelidade ao propósito pleno da fé. Tudo que Deus nos dá para um propósito. Deus nos santificou para que fôssemos irrepreensíveis. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, pois, ou então, e, ou então, porque as coisas velhas se passaram. Então eu estou em Cristo para ser uma nova criatura e não viver mais nas coisas do passado, porque tudo está novo. Por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque o versículo seguinte diz que Deus nos chamou segundo os seus propósitos para nos transformar à semelhança de Cristo. Nesses momentos nós aprendemos se somos dele ou não. Um pai e uma mãe é pai e mãe, não só quando tudo está bem em casa, mas quando tudo vira de perna para o ar, é necessário usar inteligência, observação, discernimento e saber falar. E não arrumar mais confusão. Quando você olha o seu filho agindo de modo estranho, você não pode dizer assim: eu sou teu pai, e não orienta. Você é o pior pai que aquele indivíduo poderia ter. Deus está constantemente nos orientando, mas muitos de nós não estão levando a sério. Para muitos, Jesus se tornou uma pedra de tropeço. Para muitos, a verdade se tornou um obstáculo. Há pessoas que deixaram de vir aqui dizendo: ah, mas lá a gente só ouve ensino e a gente não recebe esperança. A única esperança que eu te dou é a vida eterna. E o amor de Deus, o Espírito Santo sobre a sua vida, o poder de Deus, a graça dele, a bondade dele, a misericórdia dele, a justiça dele. Você quer mais? O que você quer? Dinheiro? Vá trabalhar. Você quer um emprego melhor? Vá estudar. Você quer aprender a conversar melhor com as pessoas? Leia livros. É, mas eu começo a ler e não entendo nada. Comece lendo gibi. Leia coisas fáceis e depois vai dificultando. Muitos abandonarão sua fé. Você se lembra do caso de Demas? Já ouviu falar? Ele era companheiro do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, diz que Demas se apaixonou pelo mundo e me abandonou. Ele largou o seu serviço espiritual. Eu não creio que ele deixou de lado sua crença em Jesus e nos seus ensinamentos. Mas ele abandonou o quê? A sua vida de fidelidade. Ele se afastou de Deus e se afastou do primeiro amor. Ele deixou de fazer o serviço espiritual. É isso que o mundo faz. Ele puxa você para que você não ganhe almas, para que você não participe de grupos pequenos, para que você não medite na palavra de Deus, para que você não respeite os outros. Você está numa festa, você não sabe quem é fraco ou quem é forte, aí você aparece com garrafa de bebida alcoólica na mão. Alguns irmãos ficam escandalizados. E você não está nem aí. O apóstolo Paulo diz: cuidado. aquilo que não condena você, faça em casa. Muitos abandonaram sua fé porque não querem fazer as boas obras. No livro de Apocalipse, há uma mensagem de Jesus a um anjo de uma igreja, ao pastor de uma igreja que estava localizada em Éfeso. Em Apocalipse capítulo 2, versículos 1 ao 7, mas eu vou falar só os versículos 3 ao 5, veja a mensagem que Jesus dá a ele. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Olha que coisa maravilhosa, que igreja, hein? Agora olha só o vermelho lá, porém, vamos mudar o tempo, vamos sair lá do passado. Repare, o versículo 13 é um passado. Eles sofreram, foram pacientes. Se a palavra de Deus está falando que eles foram pacientes, se tiveram esse comportamento, significa que a coisa durou. Foram persistentes, perseverantes. E não desanimaram. Para usar esta expressão, e não desanimaram, significa que eles sofreram. Porém, Jesus sai do verbo do tempo passado e vai para o presente. Tenho uma coisa contra vocês. Lá no passado vocês aguentaram, agora eu tenho. É que vocês não me amam como me amavam no princípio. Vocês abandonaram o primeiro amor. Então, ele diz, lembrem de quanto vocês caíram no presente. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Isto é, voltem a influenciar e salvar pessoas do mundo, por meio das boas obras ou do serviço cristão. É isso que significa primeiro amor, é o estado pleno da fé, é a fidelidade, é você crer em Jesus, crer na verdade e se tornar um ganhador de almas, um pescador de almas. Significa amar a Deus, amar o próximo. Significa evangelizar, ensinar, se preparar para ensinar pessoas, fortalecer sua igreja. E agora ele começa a apontar para o futuro. Veja lá a condicional. Se não se arrependerem. Como? Uma igreja que suportou o sofrimento, uma igreja que não desanimou. Sim, uma igreja que suportou, uma igreja que sofreu, que não desanimou, mas uma igreja ineficaz. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro. Essa palavra candelabro significa o quê? A igreja. Segundo o próprio livro de Apocalipse, capítulo 2, 20. Tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Que lugar? Da eternidade. Então um homem pode esfriar, uma igreja pode esfriar. E mesmo assim ter uma grande história por trás. Meu irmão, você foi batizado no Espírito Santo. Amém. Você foi batizado nas águas. Amém. Você já pregou nas praças, nas ruas, nas casas, em outros lugares. Amém. Você já orou por doentes e eles foram curados. Amém. Mas agora você não fala de Jesus para ninguém. Nem para o teu irmão. Você sequer se preocupa como está o teu irmão na fé. Alguns nem igreja têm mais. Essa igreja defendia a boa doutrina, porque o versículo 7 diz que eles eram contrários, eles lutavam contra os falsos mestres, contra os nicolaítas. Então eles tinham conhecimento bíblico, e eles expunham o seu conhecimento bíblico, eles não deixavam doutrinas erradas entrarem para dentro de seu seio, de seu meio, mas eram ineficazes. Será que isso não representa um alerta para nós? Nós somos capazes de ter uma boa doutrina, de crermos na verdade, e ao mesmo tempo sermos ineficazes. Você pode ter filhos lindos, maravilhosos, mas todos eles mal educados. Você pode ter um cartão de crédito no bolso, maravilhoso, de uma bandeira que qualquer um gostaria de ter, mas você não consegue usá-lo porque você estourou sua conta. Mas você pode ter um belo casamento, um bom cônjuge ao seu lado, mas você está prestes a perdê-lo porque você não tem juízo. Você tem uma vida muito boa do seu lado, mas você não trabalha. Você é inútil. Você conhece pessoas assim. O tempo todo convivemos com pessoas assim. Às vezes, vocês que são empresários, abrem as portas para uma pessoa trabalhar, você diz, vou dar uma oportunidade, e a pessoa entra lá nos primeiros 2, 3, 4, 5 dias, ela vai para cá, vai para lá, e você diz, que bom, mas depois ela sossega e passa a te enganar. E o pior de tudo, é um irmão na fé. Você arruma um namorado e você se encanta com ele ou com ela e você diz, eu acho que nós vamos ter um futuro maravilhoso, e tudo que você tem é a desgraça. E se Deus não fosse a tua força, você estaria acabado. Me diga se eu não estou falando a verdade. Algumas mulheres casaram com homens que pareciam príncipes, mas depois de casados, perceberam que eram drogados, alcoólatras, e a vida virou uma desgraça. Me diga que eu estou errado. Eu conheci uma família que tinha duas filhas e um rapaz maravilhoso, maravilhosos. E o marido saía todo dia para trabalhar, só que antes de ir para o trabalho, ele levava um binóculo procurando casas onde pudesse encontrar mulheres se trocando. Ele tinha aquele problema de voyeur. Ele destruiu a vida dele. Deus está nos dando toda a oportunidade. Deus nos deu uma igreja maravilhosa. Não estou falando de um prédio, estou falando de pessoas. A nossa igreja é hospitaleira. Vamos fortalecê-la. Mas não vamos apenas defendê-la com o que aprendemos. Vamos atacar o mundo. Vamos invadir o terreno de Satanás. Sabemos que é perigoso, mas aquele que está em nós é maior do que aquele que habita no mundo. E nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Você crê no que eu digo? Você pode ter e manter-se numa doutrina correta, mas se não compreender as razões de tê-la, o seu futuro na eternidade é incerto. O verdadeiro cristão é perseverante ao compartilhar sua fé em Cristo neste mundo e persevera na sua luta para não amar o mundo, a fim de que, pela sua fidelidade aos propósitos divinos, conquiste o reino eterno de Deus. Ele luta para ser frutífero. Esse é o cristão. Guerreiro. Ele não baixa a guarda. Lembra o que Paulo disse? Abatidos, porém não destruídos. Que incrível isso. Às vezes a situação da vida nos joga no chão, mas enquanto estivermos respirando e um pouco de força, levantaremos e continuaremos. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Pela vida de fidelidade, o cristão glorifica o Pai, mantendo-se firme, produzindo frutos, e desse modo revela o Filho. Por que Deus quer que nós façamos boas obras? Para revelar o Filho. Quem não faz as boas obras é porque tem vergonha dele. É porque quer negá-lo. E Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Por isso eu digo, um pai que não se assenta com seu filho, uma mulher que não ajuda o seu esposo, um esposo que não fortalece a sua esposa, ele está negando Jesus. Porque é isto que ele faz conosco. Mas ele não faz nada assim por imposição. Ele não é um ditador, ele não é um tirano. Ele nos ensina que por meio dele encontraremos Deus. E quando nós compartilhamos com as pessoas a palavra do Senhor, estamos revelando o quê? Jesus. Mas quando só ficamos preocupados com o nosso celular, com o nosso tablet, nossa TV, nossa cama, nosso sono, nossa preguiça, que disposição demonstraremos? Que prova damos que amamos a Deus? Eu sei que esta é uma palavra um tanto, parece dura, para mim não é. Para mim isso representa, sabe o quê? O coração de Deus, a paixão dele. Ele diz para nós: vocês andavam assim, mas eu salvei para vocês alertar as pessoas que não andem como vocês andavam. Diga para os seus filhos não cometerem os mesmos erros que vocês cometeram. Uma vez eu fui na casa de um pastor e o primeiro conselho que ele me deu é: não diga nada sobre eu e minha mulher no passado, por favor, meus filhos não sabem. Ele disse: eu lá vou fazer fofoca aqui, rapaz. Olha a preocupação dele. Há muitos que perguntam a si mesmos sobre quem realmente eles são. Se eles estão se questionando, é porque não têm a resposta. Quando eles dizem assim: sabe, quem realmente eu sou? Eu sou verdadeiramente um cristão? Eu tenho sido? Se você está perguntando isso, é porque você não sabe. Todo cristão tem que saber que se ele pertence a uma boa árvore, como disse Jesus, ele produzirá bons frutos. Mas se ele pertence a uma árvore que não presta, ele produzirá frutos ruins. E Jesus, em Mateus 7,17, disse que o Pai corta essa árvore, porque ela não é Jesus. E junto com a árvore, os frutos. Veja o que Jesus disse em Lucas capítulo 13, versículo 6 ao 9. Posso falar um pouquinho mais? Vocês aguentam aí um pouquinho? Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. E quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Então ele tinha uma figueira e ele teve fome de procurar, ou vontade de procurar figos. Ele foi ver se ela estava produzindo e não encontrou nada. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olha, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira. Opa. Corte. Tira ela daí. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Lucas capítulo 13, versículo 6 ao 9. A figueira é um dos símbolos da religião de Israel, do judaísmo. E o que acontece? Vou voltar. A religião de Israel, quando veio Jesus, não produzia nada. Jesus disse: se Deus não abreviasse os últimos dias, será que o Filho do Homem encontrará fé na terra? Quando Jesus veio, que fé ele encontrou? A fé, ele não está falando de fé, de acreditar, de estar na igreja, de ler um versículo da Bíblia, de dar uma aulinha para a criança. É a fidelidade ampla, de amar a Deus, ao próximo, aprender a falar com os outros, a expressar sua fé, é aprender a fortalecer pessoas, é amar sua igreja e edificar. Ele foi procurar o quê? Frutos. E não encontrou. Israel tinha crença? Tinha. Eles não tinham sacerdotes? Tinha. Eles não tinham a Bíblia? Tinha. Eles não tinham o templo? Tinham. Eles não tinham sacrifícios? Tinham. Então eles tinham crença. Eles tinham uma crença, mas a fé que eles possuíam era ineficaz. Não produzia. Há muitos que estão na igreja, tem a igreja, tem a Bíblia, tem pastor, tem irmãos, mas a fé é improdutiva. E eles dizem: Deus me conhece. Olha aí, o Deus me conhece aí. Vai nessa. Alguns ficam bravos comigo. Me odeiam até. Chegaram ao ponto de dizer que eu sou o dono da verdade. Não, eu falo sobre ela. Então, na parábola, quem é o patrão? Deus. Quem é o empregado? Jesus. Mas Jesus é Deus. Repare que lá diz: olhe, já faz 3 anos seguidos. Quanto tempo Jesus ministrou sobre a terra? 3 anos. E ele não viu nada. Às vezes eu entro numa cidade e o prefeito ou um grupo da cidade coloca lá: esta cidade pertence a Jesus. Você anda pelas ruas, você não vê nada. Mundo cínico, hipócrita. Se você falar de Jesus na rua, eles te perseguem. Uma vez eu fui numa igreja aqui próximo, nem vou dizer onde, mas é muito próximo. E eu preguei. E o povo aplaudia. E o pastor, no final da reunião, diz assim: olha, eu sou lutador de artes marciais e eu só não te quebro a cara pelas coisas que você falou hoje. E eu falei para ele: eu também sou, se eu quiser fazer uma lutinha, eu faço agora. Olha só, ele não gostou de certas coisas e eu nem sabia. Eu estava falando e pensei que estava abafando lá. E o povo aplaudia e eu comecei a dizer: amém, é verdade. Porque o povo via na vida dele todos os erros que eu estava apontando. Deus me levou naquele lugar como um profeta. E ele ficou para baixo. Ele me convidou de novo? Não. Nem para o tatame. Naquela época, como eu gostaria. Jesus é o empregado, é o servo, é o escravo, que cuida da plantação. Ele diz: não destrua ainda não, dá um tempo. Lembra que nós lemos há pouco? Lembrem de onde vocês caíram, se arrependam. Deus sempre está dando uma oportunidade. Por quê? Porque vai chegar um ponto em que você não a terá mais. Se você já está salvo, por que Deus pede para você se arrepender? Por que Deus te dá oportunidades? Porque você não está, nem eu estou. Tem gente que não gosta quando eu toco nesses assuntos, mas é preciso. Tem muitas doutrinas diabólicas, afirmações diabólicas que destroem a fé, destroem os propósitos de Deus. Deus quer usar sua vida, e vem o diabo e diz: não, sossega, Deus já te amou. Sim, Ele te ama, mas Ele é justo. Deixa eu afofar a terra, deixa eu adubar, quem sabe esse povo ainda se arrependa e aceite e não rejeite. Mas vocês se lembram quando Jesus estava andando com seus discípulos, passou por uma figueira e não viu frutos? E ele amaldiçoou. E depois os discípulos voltaram com eles: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou não tem mais frutos. Naquele instante Jesus fechou a porta do céu para a religião judaica. Significa que os judeus não podem aceitar Jesus agora? Podem. Mas a religião judaica está debaixo da tristeza de Deus, da ira de Deus. E só naquele tempo negro da grande tribulação é que eles voltarão de novo a ter uma oportunidade, porque Deus vai tratar com eles. Deus está agora derramando sobre nós o Espírito Santo, mas vai chegar um momento em que Ele vai nos cobrar duramente. O Pai está aberto para nós. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos, lá em João 15, que Ele era a videira e o Pai era o quê? O agricultor. E nós, os ramos. Então Ele ensinou que o ramo frutífero seria podado para produzir mais frutos. Mas o ramo infrutífero não seria podado, mas cortado, lançado fora para ser queimado no fogo. O verdadeiro cristão sabe que ele é o ramo. O ramo que produzirá muitos frutos. E os frutos são para quem? Para os homens. Para que eles se transformem em frutos para Deus. Porque Deus não quer a minha paciência, porque Ele tem a paciência de Jesus. Porque Deus não se satisfaz com o meu amor, porque Ele tem o amor de Jesus. A minha bondade é mentirosa, a minha paciência é mentirosa, a minha alegria é falsa. Não é à toa que Paulo diz, é Cristo que vive em mim. Não é à toa que ele ensinou sobre o fruto do Espírito. Porque ali está a verdade. Nós precisamos aprender a liberar Jesus. A videira mantém-se viva para o agricultor. Quem é a videira? Quem é a videira? Jesus. E o agricultor? E os ramos? Os ramos exaltam a vida da videira. E os muitos e bons frutos oferecidos a quem deles precisa, revelam o bom trabalho do agricultor. Então, os frutos glorificam o quê? A excelência do trabalho do agricultor, como da vida saudável da videira. O agricultor é glorificado na videira, e esta, a videira, nos ramos que dão muitos frutos. Dá para entender esse jogo de palavras? Não sei se fui muito feliz. Nesses dias meio confuso com a minha anemia, creio que dá para entender. Irmãos, o mundo, quando experimenta um bom fruto, ele entende que a videira na qual estamos plantados, cravados, pertencemos, é uma plantação do Pai. Ele cuida da videira. Mas o ramo, o que ele faz? Ou ele poda, ou ele corta. A videira tem vida? Tem. Mas o ramo terá vida se quiser. O ramo glorificará o agricultor se quiser. O ramo evidenciará a vida da videira se quiser. Pare de dizer que Deus está contente com você porque você lê a Bíblia, vem à igreja, porque isso não é o estado pleno da fé. Apesar de estarmos vivendo em um mundo cínico e opressor a tudo que é de Deus, que nós nos mantenhamos firmes e não nos cansemos de fazer o bem. Isto é, que nós não cansemos de fazer aquilo que é proveitoso, tanto para glorificar a Deus, como para saciar aqueles que têm fome e sede pela vida verdadeira, que é Cristo. Eu termino com as palavras do apóstolo Paulo. Em Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10. Esperando que esta palavra tenha sido uma bênção. Eu sei que é uma terça-feira cansativa, mas vocês poderão voltar a esse vídeo, a este áudio, tudo está lá de graça. Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, isto é, aquilo que é proveitoso, aquilo que é excelente, aquilo que é útil. Pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Mas repare bem nesta conjunção. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Quantas vezes você entra aqui e não olha para a esquerda e nem para a direita? Você se encontra com pessoas o tempo todo e não se importa com elas. Você já é antigo na fé e não aprendeu a fortalecer o outro. Você é antigo na fé e não tem paixão, não se importa por aqueles que estão indo para o inferno. Deus tenha misericórdia da tua vida. Que Deus mude o teu coração. Que Deus amoleça o meu também. Que as nossas palavras sejam palavras apaixonadas, dispostas a dar às pessoas o que elas precisam para ganharem o céu. Eu gostaria de gritar: Deus, aviva o teu povo, aviva a tua obra, torna-a conhecida. Mas ele não pode fazer isso se nós não quisermos. Deus não é um tirano. Ele disse: nós o amarmos, nós o buscaremos de todo o coração. E se o buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. Que Deus nos abençoe, irmãos.